Nós vamos falar agora dos transtornos da sexualidade. Eu converso com o doutor Marco Scanavino, que é coordenador do Ambulatório do Impulso Sexual Excessivo. Este ambulatório pertence ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Marco Scanavino, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Obrigado, Roxane. Muito obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos e bom dia aos ouvintes.
Obrigada por atender a nossa solicitação. Para a gente falar um pouco, doutor, tentar entender os transtornos da sexualidade. A gente tem casos de compulsão sexual. Eu gostaria que o senhor desse um painel geral para a gente entender se casos, por exemplo, pedofilia, o abusador sexual, a compulsão sexual, isso são transtornos da sexualidade e que outros casos se encaixam nessa categoria?
O comportamento sexual compulsivo é, dentro da classificação internacional das doenças, é considerado um transtorno, é chamado de impulso sexual excessivo. Quando o indivíduo apresenta um comportamento sexual excessivo e começa a sofrer e a ter prejuízo na sua vida por conta do comportamento, que se torna, na verdade, uma compulsão. A parafilia, a pedofilia, ela está mais dentro do que a gente chama das parafilias, transtornos parafílicos, que são aqueles que envolvem comportamentos menos convencionais. O indivíduo acaba tendo predominantemente um comportamento para se satisfazer, para atingir a satisfação sexual. Ele se envolve num comportamento, então, menos convencional, menos comum, e tem muita dificuldade de lidar de uma forma mais ampla com a sua sexualidade. Os casos de abuso sexual não se trata, na verdade, aí de um transtorno sexual, né? Na verdade, o nosso ambulatório, inclusive, chama Ambulatório do Impulso Sexual e de prevenção aos desfechos negativos relacionados ao comportamento sexual. Então, o abuso sexual é um desfecho negativo, né? E ele pode ocorrer não só por uma pessoa que tenha um problema de saúde mental, como uma pessoa que, a princípio, não tem um problema de saúde mental.
Agora, normalmente, doutor Marco, estas pessoas, elas mesmas buscam ajuda, lendo muito sobre o assunto, vi que a média dos indivíduos com comportamento e que acabam buscando o tratamento é depois de anos, 5, 6, 7 anos, e vão por decisão própria, vão por, enfim, porque outras pessoas acabam... Que tipo de relatos o senhor recebe em relação a estes casos, né?
Sim. A grande maioria das pessoas que procuram o nosso ambulatório vem por conta própria. Uhum. Você está correta, então a média de tempo entre o início, do que se estima o início do transtorno e a busca pelo tratamento é de em torno de 7 anos. E essas pessoas vêm por conta própria e para isso é muito importante que cada vez mais a gente divulgue, né, para as pessoas a informação de que quando você está apresentando uma desregulação do comportamento sexual, que é importante fazer uma avaliação, né? É claro que existe uma variabilidade na manifestação da sexualidade, tem pessoas que têm uma sexualidade mais branda e tem pessoas que têm uma sexualidade mais ativa, e não necessariamente isso se configura como um quadro que necessita de intervenção ou tratamento médico, mas é importante uma avaliação, né? Uma avaliação para justamente fazer esse diferencial.
Uhum. E como é feita essa avaliação? Quer dizer, você tem parâmetros muito claros, depende de cada caso, porque vamos supor, se a pessoa tem aquele comportamento e acha aquilo normal, consegue conviver com aquilo, então não está caracterizado o problema, virou um transtorno quando atrapalha a vida e os relacionamentos ou prejudica, além de si mesmo, outras pessoas. Como é que é essa linha fina que divide, não é? Se é que a gente pode falar em normalidade, acho tão difícil isso, né? Como é que a gente descreve isso, doutor Marcos?
Verdade, verdade. Na verdade, a gente o campo de estudos da hipersexualidade é um campo bem recente, né? Em termos de estudos científicos, a gente está, vamos dizer aí, com quase uns 40 anos de estudo, mas isso em termos da medicina é bem pouco, né? Toda essa questão, por exemplo, em 2013, quando saiu a quinta versão do Manual Americano de Doenças Mentais, ele não incluiu um critério que foi proposto como transtorno hipersexual, né? Justamente pedindo que hajam mais estudos, mais evidências científicas. Então, por conta disso, os grupos que trabalham com essa questão têm procurado desenvolver pesquisas, e o nosso é um deles. Então, a gente faz uma avaliação bem abrangente dentro do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, personalidade, avaliação neuropsicológica, avaliação clínica, tanto aspectos hormonais quanto aspectos infectológicos, porque existe uma relação aí com as doenças sexualmente transmissíveis. Então, essa avaliação é bem abrangente, e à medida que a gente já tem aí alguns anos, né, desde 2010 a gente está fazendo esse trabalho, a gente já está conseguindo ter um corpo de informações nossas, e que a gente também tem tido oportunidade com colegas de outros países de ir também comparando, vendo similaridades, diferenças, enfim. Então, tudo isso tem nos ajudado a conseguir fazer esse trabalho de uma forma melhor, né? Porque é realmente como você falou, é muito importante a gente ter esse raciocínio clínico bem aguçado, justamente para poder diferenciar quando é que a gente vai sugerir, né, um tratamento para o indivíduo. E justamente um dos principais critérios é que isso realmente esteja causando sofrimento ou interferindo na vida profissional, pessoal, de relacionamentos, ou mesmo, como você disse, às vezes podendo tá levando a problemas não só para a pessoa, mas para uma terceira pessoa, né? Às vezes até para a família, às vezes até para um filho, enfim, né? Então, todos esses aspectos são importantes na hora de fazer a diferenciação e sugerir um tratamento.
E quando eles relatam, o que normalmente, quer dizer, eles contam, eles revelam todas essas questões. Por exemplo, se chega uma pessoa que diz, tenho tendência, né, relata a pedofilia, por exemplo, né? Ou esse desejo, porque a gente tem uma conduta que é uma tendência, né, uma forma de fazer a sua sexualidade, é um transtorno da sexualidade, outro já é uma criminalidade, tem uma coisa sobre isso também que a gente tem que definir muito bem, mas, enfim, se chega uma pessoa que relata sobre isso, diz, eu tenho essa tendência, como é que faz? Isso tem tratamento, por exemplo? Eu tô me referindo especificamente à pedofilia, porque a gente viu a maior operação que o país fez até o momento, né, a Polícia Federal, sobre esse caso, foram 250 pessoas presas. A maioria, praticamente a maioria, é de homens, né? Então, que a gente tem muita dificuldade de entender esse tipo de coisa, doutor, né? Isso e outros transtornos da sexualidade. Mas tem tratamento para esse tipo de coisa?
Isso. E eu acho que é nesse sentido mesmo que eu estava falando antes, e foi importante você retomar esse assunto, que é nesse contexto mesmo, né, de que é difícil mesmo para a sociedade em geral entender o caráter da saúde mental, né? Então, a gente poder enfatizar a importância de uma avaliação, porque se a gente identifica que existe um problema de saúde mental, a gente oferece um tratamento, nós vamos ter um resultado muito diferenciado, né? Porque essa pessoa, ela vai ficar mais saudável, ela vai ter um equilíbrio maior na vida dela e nas relações dela, ela vai conseguir também lidar de uma forma mais equilibrada. Então, da outra forma, vamos pensar assim, se a gente só tem o aspecto legal, que também é muito importante, essa operação da Polícia Federal é excelente, né? Mas vamos dizer assim, a parte que compete aí, a parte da lei, né, é realmente atribuir uma responsabilização e essas pessoas terem que lidar, ter uma penalidade a cumprir, né, ok. Mas a parte do tratamento, que envolve uma reabilitação, pode ajudar muito essa pessoa a voltar a ter um relacionamento bom, de boa qualidade com sua família, né. Um aspecto que é importante a gente entender é que, por exemplo, já tem muitas evidências de que a violência sexual na infância, ela é um fator de risco para na vida adulta. Ou você se expor a novas situações de violência, ou você perpetrar a violência. Então, a relevância da gente poder divulgar essa informação de avaliação e tratamento de pessoas que possam estar apresentando uma desregulação no comportamento sexual, é muito importante, inclusive, para minimizar os efeitos para a família, para as outras gerações, entende? Porque muitas vezes a pessoa que é um perpetrador, ela sofreu violência sexual na infância.
Mas eles costumam buscar ajuda? Eles costumam revelar que tem o problema? Esses casos chegam aos ambulatórios?
Não, os casos que chegam aos ambulatórios, esses que a gente estava falando, que buscam abertamente, não são pessoas que perpetram violência sexual em geral, são pessoas que têm um comportamento hipersexual. Pessoas que perpetram a violência geralmente acabam chegando desta forma, então... Uhum. A gente acabou recebendo, por exemplo, algumas pessoas a partir desse movimento que houve com a Polícia Federal, entendeu?
Uhum.
E às vezes acontece via judicial também, mas algumas pessoas vieram procurar espontaneamente a partir do movimento que aconteceu.
Ou seja, reconhecem que aquilo é um problema, muitas vezes já se transformou em crime, porque às vezes há a tendência, mas a consumação que é... portar fotos, ou enfim, ou passar a gente, aí é crime, isso é crime, aí sim, eu acho que a pessoa, então, assustada com esta possibilidade, ela busca ajuda, que mais uma vez a gente diz, em geral é uma combinação, doutor Marco, de psicoterapia e medicação, e medicamentos, quer dizer, há necessidade desses dois, dessas duas linhas de tratamento.
Sim, apenas só terminando a questão anterior, para te dizer que alguns países mantêm uma linha telefônica anônima para pessoas que queiram manifestar que estão sentindo um desejo sexual muito grande, que possam chegar à iminência de alguma atitude abusiva ou agressiva, né? E o manejo que se dá num primeiro momento é justamente tentar orientar e oferecer suporte e tratamento. O tratamento sim envolve justamente a medicação e a psicoterapia. A medicação é bastante importante para ter um resultado mais rápido. A gente sabe que existe uma comorbidade grande com ansiedade e depressão. Então, alguns medicamentos antidepressivos que agem nesses sintomas, eles ajudam mais rapidamente a pessoa a se sentir melhor, eles ajudam na regulação do comportamento sexual, enquanto a gente vai desenvolvendo uma psicoterapia, né? Essa psicoterapia visa ampliar a consciência do indivíduo sobre o problema, ampliar a percepção de gatilhos, pensamentos, emoções que desencadeiam as buscas pelo comportamento sexual e também entender melhor quais são os aspectos da vida desse indivíduo que muitas vezes se correlacionam com essa manifestação exacerbada sexual atual. Uhum. Né? Então, conflitos, vivências do passado, vivências na infância, adolescência são buscados também. A gente também faz uma segunda etapa, que é a prevenção de recaída. Também para o indivíduo conseguir lidar de uma forma melhor e conseguir se manter equilibrado.
Agora, que caminho seguir, não é? Para as pessoas que estejam nos ouvindo, doutor, tem que dizer que tem tratamento, tem como melhorar, sim, essa situação, essa necessidade, sim, compulsiva, né, por frequência, por satisfação, às vezes prejudica a sua própria vida, a vida dos outros, são alguns dos critérios que ajudam aí a diagnosticar a doença. Claro que o consentimento pessoal é sempre um passo, imagino, um passo importante para o início de um processo de tratamento, né?
Bom, primeiro que nós temos pelo menos dois centros em São Paulo que me ocorrem agora, né? Temos o nosso ambulatório no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, que é chamado de AISEP, Ambulatório do Impulso Sexual e Prevenção dos Desfechos Negativos Associados, uhum, ao Comportamento Sexual. E temos na Unifesp um outro grupo que trabalha também com compulsões em geral, incluindo a compulsão sexual. Então existem lugares que têm um trabalho específico que podem ser acessados. A questão do comportamento sexual, ela é um pouco diferente do, por exemplo, uso de álcool e drogas, onde você consegue manter... o comportamento sexual você consegue manter de uma forma privada por muito mais tempo, né?
É verdade.
Me parece que algo importante é que aquelas pessoas que, por exemplo, têm um amigo, um membro da família, e que elas começam a levantar essa hipótese, principalmente na base do contato, do relacionamento, elas podem, por exemplo, sugerir uma avaliação nesses centros, né? Como você falou, é muito importante que a pessoa venha realmente, seja uma decisão dela, né? Porque isso faz todo um diferencial no tratamento,
uhum,
né? Então, essas pessoas da família podem, a partir de um contato e de uma abertura que a pessoa apresentar, sugerir uma avaliação conosco.
Muito,
né,
bem.
No nosso grupo, a primeira avaliação é por e-mail. A gente tem um site também que a pessoa pode acessar, onde ela vai encontrar várias informações, que é o www.compulsãosexual.com.br. Então, ela pode também encontrar vários dados, várias informações ali.
Perfeito.
No ambulatório, a gente também oferece um atendimento a familiares, tá? Obviamente que precisa ter autorização do indivíduo que está em tratamento, né? Mas a gente também oferece esse recurso. Muitas pessoas também nos escrevem pedindo ajudas, contando um pouco da situação, a gente também consegue dar algumas orientações mais específicas.
Muito bem, está aí o site, os canais para se comunicar, buscar informação sobre transtornos da sexualidade. Eu conversei com o Dr. Marco Scanavino, que é coordenador do Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Dr. Marco.
Obrigado a você, estamos à disposição.